A nossa aula de hoje, Terapias por Imagens, no curso de Extensão em Filosofia Clínica, tem como tema as imagens trabalhando para a pessoa. A construção dessa gramatical, desta frase, pode parecer estranha. As imagens trabalhando para a pessoa? Como assim? Não é? Usualmente nós aprendemos ao longo da nossa jornada que nós é que fazemos a coisa, não é? Na nossa visão antropocêntrica, na nossa visão da egolatria do ser humano, até aqui, pelo menos na jornada civilizatória, mostra que parece que nós é que somos o centro de referência. Nós é que fazemos as coisas, e isso se intensificou muito. Lembrem que o homem grego, ele não tinha este eu que nós temos, não é? Esse eu que nós vimos, inclusive o pessoal que faz o curso de estrutura do pensamento viu isso, né? Aquele eu que se edifica em Fichte, filósofo alemão, não existia nos gregos. O grego, inclusive, a construção do eu deles caía num nós. Era outro modo de considerar as coisas. A partir de Schelling, esse eu começa a se estruturar cada vez mais, se tornar mais rochoso, mais duro, esse egocentrismo, essa egolatria, e vocês sabem a que ponto chega hoje, não é? Numa cultura que para muitas pessoas é estritamente narcísica. Alguns não conseguem ver qualquer coisa além dos espelhos. Pois numa cultura, numa sociedade assim, fica às vezes curioso, mas como que o professor está dizendo as imagens trabalhando para nós? Como assim? Não somos nós que construímos as imagens? Não somos nós que as colocamos nos devidos lugares e tudo mais? Até um certo ponto, sim. Até um certo ponto nós fazemos isso. Só que o universo, o mundo, vai muito além daquilo que somos, que significamos. O que fazemos, né? Provavelmente vai. Se você sair de certas conjunturas idealistas e racionalistas e considerar a coisa sobre outros prismas. É nesse sentido que nós vamos ver hoje algo muito bonito dentro do curso das terapêuticas por imagens. Você pode construir imagens, fazer essas imagens conversar entre elas e elas ganharão vida própria. E por sua vez elas virão habitar o nosso mundo e farão por nós, às vezes, muito mais do que nós fizemos por elas. Em muitos casos, isso é assim que funciona. Tomem como um exemplo para isso um jardim que você constrói. Você coloca um pequeno vaso, um pouco de terra, grama, uma pequena arvorezinha, um anteparo de madeira, e então, quando você mal virou as costas, você já ouve um passarinho cantando. E depois uma borboleta pelo jardim. O passarinho poliniza, traz outras plantas que você nem imaginava, porque tem a terra fértil ali. E quando você vê numa pequena fontezinha que você construiu de 1,5 m, já tem peixes. De onde surgiram esses pequenos peixes? Quem trouxe? Não é? E quando você se dá conta, você fica muito feliz de ficar perto daquele pequeno jardim. Que você começou com um vasinho, uma flor, algo que era nada. De onde ele ganhou tanta estrutura a ponto de interferir na sua vida e ir muito além daquilo que você preconizou? É nesse sentido que os verbos mentais podem adquirir uma estrutura, uma densidade, uma proporção de tal volume que se precipitam em direção não apenas a nós, para em outros lugares, em outras vertentes. Aí vocês veem o motivo pelo qual eu pedi para a professora Aida fazer como introdução os cuidados com os verbos mentais, não é? Esses cuidados pedem profundo reparo à estrutura do pensamento, à historicidade, ok? Isso é sempre importante que tenhamos. Bem, quem estudou as aulas completas que eu enviei, pedi que por favor vissem aquelas aulas. Das semioses cruzadas. Ou seja, você pensa algo, mas é esse que algo que você pensou fica melhor se você escrever. Você consegue se expressar melhor pela escrita. Então, isso é uma tradução que você fez. Às vezes você utilizará mais de um dado. Você vai falar e vai escrever. Vai falar sobre aquilo que você escreveu. Eis as semioses cruzadas. Mais de uma, girando em torno das informações, ganhando muito mais força em alguns casos, em outros atenuando, etc. E ali vocês têm todo um processo educativo do pensar, do sentir e do fazer. Bem, agora eu vou colocar aqui à direita no chat, para que todos possam acessar. Vamos ver se a professora Carla consegue também. O link para trabalharmos as imagens hoje. Alguns ficarão surpresos e dirão, mas nós já trabalhamos essas imagens? Sim, já trabalhamos. E a escolha sobre elas, havia muitas outras, eu tenho um acervo de imagens muito grande, mas preferi utilizar essas porque a pauta embaixo já estava pronta também e elas serviam aos nossos propósitos. Então, sem mais delongas, vamos direto agora. Eu coloquei aqui para vocês no chat, é só clicar em cima e imediatamente essas imagens abrirão. Por favor, não corram as imagens, fiquem apenas na página que abrir, tá? Página 1. Eu vou clicar aqui. Pronto. Os colegas que estão aqui vendo no monitor do Instituto em Porto Alegre lembram que nós já trabalhamos isso há muito tempo. Vamos lá então, vamos trabalhar agora com os verbos mentais. Lembrem que na aula de hoje, essa não é a aula única no qual nós veremos esse tema, os conceitos dos verbos mentais, eles trabalhando para nós. Só que antes de iniciarmos propriamente o que virá a seguir, é fundamental que eu avise aos colegas sobre um elemento, que é o seguinte. Bem, retomando então a nossa aula. Quando precisamos primeiro usar um dicionário em um dos termos que foram empregados aqui para não haver dubiedade. Quando eu coloquei ele assim, dessa forma, as imagens trabalhando para nós, não imaginem os senhores que se trata de um trabalho escravocrata, feudal, porque está muito longe disso. Esse trabalho é um trabalho existencial, que às vezes não está subordinado a nós. Ele, ainda que derivado de nós, na maior parte dos casos, porque nós propiciamos esse movimento, em grande parte, ele possui vários itens de autonomia, possui vários índices que permitem que eles possam construir, criar, dissociar, associar, entre muitos outros fatores, ok? Isso é que é um elemento bastante importante. Algumas pessoas que constroem seus verbos mentais acham que podem lidar com esses verbos mentais de qualquer maneira, de qualquer forma, desconsiderando, desrespeitando fatores essenciais. Eu vou enviar para vocês a aula que foi feita ontem no grupo de estrutura do pensamento, no qual mostra um autor, um escritor, Pirandello, prêmio Nobel de Literatura, e o Pirandello ele coloca no texto dele. Ele diz que ele tinha o hábito de todos os domingos, por 5 horas, conversar com os personagens que ele ainda iria construir. Sabe? Que ele não tinha sequer criado ainda. Ele ficava conversando. E aí sim esses personagens iam se construindo, se edificando diante dele, argumentavam. É muito bonito a maneira como ele lida, que não é propriamente respeitosa, vocês vão ver amanhã quando receberem a aula do curso de ontem. Bem, vamos seguir aqui os nossos trabalhos, então, posto isso. O cuidado, a prevenção, a profilaxia na construção dos verbos mentais é importante. Quer dizer, uma pessoa que cria de maneira descuidada, atabalhoada esses vetores, ela pode colher coisas muito amargas para as intenções dela. Ok? Então veja, vamos supor que você é uma pessoa cuja estrutura do pensamento, ali nós temos embaixo a escala sensorial e abstrato. Quem lembra dessa aula sabe que nós lidamos e mostramos o quanto isso é mais sensorial, mais abstrato, etc. Vamos supor que para essa pessoa que estamos estudando aqui, ela, ao estar diante destas gaivotas que vocês veem voando pelo céu, algumas estão flanando, outras estão praticamente recuando um pouco no céu, não é? Sabe aquele efeito que nos passa a impressão que elas estão literalmente estacionadas, paradas? Pois bem, para algumas pessoas, pela construção dos verbos mentais, elas precisam aproximar dos verbos já constituídos. Então são pessoas que vão pegar seu automóvel, vão até uma pequena laguna ou uma baía e ali estacionarão, abrirão seus vidros e virão essas gaivotas se aproximar. Ao fundo, o céu. Muito bem. A pessoa fez a construção do verbo mental dela por aproximação de dados sensoriais já existentes. Então, o que acontece? Essas gaivotas, esse céu, a brisa do mar, o lugar e tudo mais se precipitam em direção a essa pessoa. Os problemas que a afligiam começam a se dissolver. Ela começa a se inspirar, ela respira o aroma, a brisa, o mar, a areia. Ela abre a porta do carro e começa a caminhar por entre as gaivotas. Os verbos mentais a inundam. Ela se deixa inundar pelos verbos mentais. Então, quando ela volta para o automóvel, essa pessoa que é fotógrafa liga lá para a editora e diz: olha, eu já tive a ideia para a edição. Estava com algumas questões, agora eu já sei como podemos produzir o material fotográfico para a revista, para a próxima edição, que é uma edição especial, importante e tudo mais. O que essa pessoa fez? Ela estava num estado existencial no qual ela não tinha ingerência, propriedade, força para ela constituir, criar a partir dos vetores dela. No entanto, ao esquadrinhar a historicidade, a IP dela, ela disse: mas eu sei onde encontrar estes verbos que eu preciso agora, já constituídos. Pegou o automóvel, foi até lá a praia. E lá estavam as gaivotas, o céu e tudo mais. E isso, quando ela encontrou, ela permitiu, abriu-se para que isso fosse em direção a ela e tomasse, por assim dizer, por informação dirigida, por intencionalidade dirigida, inundasse sua alma intelectiva e a partir daí se produzisse esse fenômeno. Agora observem, por isso que eu pedi para vocês estudarem, mandei todo o curso para vocês de meditações por semioses cruzadas, que seria de grande valia na nossa aula de hoje. Se, por exemplo, uma pessoa fazer isso, ela assume, como o Pirandello no curso que vimos ontem, um ar controlador, déspota, no qual ele precisa coordenar, inclusive, o voo das gaivotas. Quantas gaivotas por metro quadrado existirão e para onde elas voarão, de que forma? Ela pode arruinar seus verbos mentais e pode desfazer aquilo que estava estendendo a mão para ajudá-la? Pode. Quando você está atendendo uma pessoa rica nos verbos mentais, conforme as aulas anteriores, uma das ações que fazemos é observar ao longo da historicidade, da estrutura do pensamento, como esta pessoa interage com seus verbos mentais. Sabe como? Quer dizer, você está atendendo, por exemplo, uma pessoa que é religiosa. Ela diz que é devota de Nossa Senhora de Fátima. Bom, é um verbo mental. Não vamos discutir aqui o caráter profano, religioso, sagrado, porque não é da nossa competência. Estamos tratando de clínica. Então você observa como isso funciona para a pessoa. É um verbo mental? Como é que funciona? Como é que ela se relaciona com esse objeto luminoso, transcendente? Alguns se relacionam como filhos mimados e dizem: a senhora vai me dar tal coisa, a senhora trate de corrigir tal coisa na minha vida, e se não me der, eu não acredito mais na senhora, me afasto. Agora, para além desta maneira que parece ser tão truculenta e desrespeitosa, nós precisamos ver se ao largo da historicidade desta pessoa, esta maneira de se reportar a isso é de fato condizente com uma série de outros fatores. Às vezes é um modo amoroso de lidar, e nós, por desconsiderarmos os vetores que levaram até ali, achamos que ela está sendo desrespeitosa, truculenta e tal. Não. Entende? Assim como há pais que falam com seus filhos de maneira muito dura, enérgica, mas é a maneira amorosa como eles se relacionam, e alguns filhos entendem, outros vão se revoltar contra isso, mas alguns entendem. Não, minha mãe me ama, ela me trata assim, mas é a maneira dela. Foi criada de uma maneira bruta, coitada, passou muito trabalho, ela me ama, só que ela expressa assim, eu entendo. Grita, vai para dentro, vai lavar os pés, vai tomar seu banho, agora vai se alimentar, e berra, e berra, e berra. Mas para quem vê de fora, diz: nossa, que mãe bruta. E para quem compreende, diz: que mãe amorosa, afetuosa, que ama seu filho. Estão vendo? A mesma coisa aqui. A maneira de sabermos se com relação aos verbos mentais está acontecendo isto ou outra coisa qualquer é acompanharmos toda a dimensão historiográfica até eles, o que se propaga a partir deles, e a estrutura do pensamento. E assim saberemos. Algumas pessoas arruinam seus verbos mentais. Alguns chegam diante dessas gaivotas, começam a chorar: por que vocês não me ajudam? Por que vocês só me atrapalham? Só ficam mostrando o que é bonito, que me dá mais raiva ainda, e não sei o quê. E as gaivotinhas coitadas olham lá de cima e pensam: nossa, o que que há com esse sujeito? E vão embora. Não é? Quer dizer, a relação com o verbo mental é importante. Saber recebê-los em você, ir até eles, a intercessão, a qualidade da intercessão. Ok? Para algumas pessoas, as gaivotas são mais que pessoas. São mais que anjos. As gaivotas às vezes são a salvação do que elas esperam. Para outros não são nada, são um atrapalho e ficam grasnando, ficam fazendo alarido, e elas não suportam as gaivotas. Vou parar aqui o gravador para que nós possamos ouvir dúvidas, considerações necessárias. Então, complementando o que a Eliana colocou, nessa primeira imagem, a pessoa que ali está no número 1 significa que diante destas gaivotas ela estaria extremamente sensorial. Agora lembrem, o fato de uma pessoa estar mais sensorial e abstrata não necessariamente depende do objeto de relação. Ela pode estar diante de um devaneio, de uma fantasia, e isso para ela seria extremamente sensorial. Enquanto gaivotas voando pelo céu, pode ser uma abstração. Elas podem nem se dar conta que estão atravessando uma floresta de gaivotas. Ok? E a força dos verbos mentais não consiste exatamente entre sensorial e abstrato. Aliás, no curso, quando trabalharmos a questão de conversar com os filósofos, isso aqui é um grande problema lá em David Hume, tá? Porque para David Hume não é assim que funciona. É diferente. Vamos lá. Vamos clicar agora na página lá embaixo, por favor. Ir para a página 2. Clique em cima. Lembram?
Sim.
desse bebezinho, que o professor explicou o cuidado que o pai, a mãe que está banhando a criança tinha com a cabecinha, com a temperatura da água. Quem já deu banho em bebê sabe, não é? Tem que ter cuidado com o pescocinho dele, com a cabecinha dele, com os olhos, para não entrar água nos olhos. O shampoo precisa ser neutro, necessariamente precisa. Você tem que lavar as dobrinhas dele com muito cuidado, é muito delicado, a mãozinha, os pezinhos, atrás das orelhinhas. Não pense que ele vai dizer, agora você esqueceu de lavar aqui minha orelha. Não, você tem que cuidar de tudo isso, né? Ver a temperatura, ver se ele está respirando bem, se as vias aéreas estão limpas. Uma série de cuidados aí, né, que se tem com um bebezinho desse. Eu não sei para vocês, para mim sempre foi maravilhoso, um momento sublime dar banho em bebezinho assim. Acho... é uma aprendizagem, né? Serzinho vivinho desse ali. Respirando, coraçãozinho batendo. Uma graça. E depois aquele cheirinho de bebê, quando você passou a toalha, ele tá com a toquinha, tá com um pezinho, você vai botar no berço. É muito bom. Bem, aqui... o verbo mental está, vocês viram ali, do 1, a pessoa que está banhando o neném, olha para onde ela foi, o número 2, que quase que extremamente sensorial. Okay? Para pessoas cujos verbos mentais dependem do quanto elas estão sensoriais ou abstratas, temos lições importantes aqui. Vamos a elas. Algumas pessoas, você fala para elas assim, olha... você diz para ela que você acredita numa religião lá que nem existe, já quase extinta, que fala que tem seres que vivem lá em Júpiter, uma dessas teorias que só que a gente mal acredita que existem. E aí coloca que lá tem seres amarelos e vermelhos e roxos e azuis e que emanam coisas muito bonitas, etc. Você ouve isso da pessoa. Para uma pessoa para a qual esse verbo mental adquire um status no tópico 3, sensorial abstrato, ali onde está o ponto 2, isso que ela está falando para você tem para a mesma realidade que essa mesa aqui onde estou batendo tem para você, tem para ela, esses verbos mentais. Imaginem a força que isso representa na malha intelectiva de uma pessoa dessas. Se você está trabalhando em terapia com essa pessoa e vai entrar com intencionalidade dirigida, você pode, por exemplo, entre outras coisas, dependendo do caminho da clínica, eu sei, o exemplo que eu vou dar, vocês compreendem. Depende de se na clínica é assim para a pessoa, mas você pode colocar para a pessoa. E se esse ser aí no qual você está descrevendo com todos esses poderes, te mandasse uma energia muito bonita para que essas dores nos teus dedos passassem, para que você pudesse voltar a pintar, isso ajudaria muito? E a pessoa diz, nossa, se ajudaria, isso resolveria a questão. E de que forma essa pessoa pode, esse ser, eu não compreendo a sua teoria, estou tentando entender, esse ser poderia mandar essas energias para você? E a pessoa coloca as condições e você vai avançando os caminhos. É evidente que sem conhecer a historicidade e a estrutura de pensamento dessa pessoa, jamais faríamos qualquer movimento nesse sentido. Seria um atentado ético à pessoa. A gente faz isso com o estudo que nós temos. Isso é um procedimento avançado, intencionalidade dirigida lá adiante, depois que você conhece muito bem. Aí você usa. E aí a pessoa... de maneira producente trabalha essas questões nela, ok? Os verbos mentais. O tema da nossa aula de hoje diz respeito aos verbos mentais trabalhando para nós, parte 1. O que acham? Que o verbo mental vai se propagar em direção a ela, no caso dessas energias que eu citei, no caso de ajudar esse bebê que ela tem a ter uma vida melhor, a ter recuperado um pequeno probleminha que ele teve ao nascer e tudo mais, Acham que é só assim que funciona? Acham que é como um boneco que você diz: olha, você é verbo mental, fique aí paradinho e agora faça só isso que eu estou dizendo e mais nada. O verbo mental, em grande parte dos casos, possui um estatuto ontológico. É criatura, é ser. Não pense que porque você participou da constituição ontológica dele, você tem poderes de restrição e tudo mais. Muitas vezes tem, mas não necessariamente, ok? Então, por exemplo, às vezes você pede certos elementos e diz: eu vou até a beira do mar e tal, e esses verbos mentais, eles vão além. Eles te notificam de coisas que você está fazendo errado, por exemplo. E aí a pessoa diz: mas que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Como pode? O senhor me disse então que. Querem ver? Vai ficar melhor se vocês passarem lá, ir para a página 3. Por favor, clique. Ir para a página 3. Olhem aqui, aqui vai ficar bem melhor. Alguns lembram bem nítido da aula, lembram como nós trabalhamos o cachorrinho, a sensibilidade dele, até questionando se certas flores tinham perfume ou não, não é? Pois bem, vamos ver essa aqui na página 3, essa simpática imagem desse lindo cachorrinho. Ali tem uma maçã, junto à patinha dele, as flores, ele está cheirando, inalando o perfume dessas florzinhas delicadas. Vamos parar nessa imagem agora, vai ficar melhor para vocês, tá? Vamos supor que você tenha como um dos prejuízos seus, muito fortes, uma crença na teoria Veda, nas teorias Krishnas, por exemplo, nas quais um ser humano pode recuar. Eu posso nascer numa próxima vida num bichinho, num cachorrinho desse, não é? Para o pessoal que professa ser as crenças Krishnas, está tudo ok. Não estou entrando no mérito, tá? Se isso é assim ou se não é, não nos compete isso. Estou trabalhando prejuízos apenas, tá? Bem, essa pessoa tem isso e ela diga para você: eu sei que esse bichinho não chegou na minha vida por acaso. Nada nesta vida é por acaso, sentencia esta pessoa. E eu, como filósofo clínico, cuja competência não diz respeito a autorizar ou desautorizar ninguém, mas tentar compreender a estrutura dela, o que vou fazer? Vou tentar entender o que ela quer dizer com isso. Como isso se relaciona com todo o restante da estrutura dela, da vida dela e tudo mais. Ela, para ela, esse bichinho não chegou por acaso. Na verdade, ele é a reencarnação de uma pessoa, de um amigo, de uma amiga que ela teve. E que tinha que dizer certa coisa, certa questão para ela, mas nunca disse, e agora nesse bichinho vai dizer. Muito bem. E ela está com um projeto muito bonito de uma floricultura ecológica raríssima, a única em toda a região. E então ela observa um dia, quando algumas flores chegam, esse animalzinho. Essa graça desse cachorrinho chegar perto desse vasinho que vocês estão vendo, e ao se aproximar, algo faz com que ele recue, 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 fique longe, parece que ele está negando as flores. E essa sua amiga vai, primeiro ela pensa, deve ter alguma coisa ali dentro das flores, no vaso que assustou o cachorrinho. Coloca as luvas de manutenção de jardim e vai até lá ver o que é. Pode ser um pequeno sapo. Pode ser que deixaram um fio solto lá que assustou o bichinho, alguma coisa. E ela abre as flores delicadamente, procura por tudo e não encontra nada. E então ela diz: pronto, liga para você com lágrimas nos olhos e diz: agora eu entendi, veio a mensagem. E você diz: qual foi? Que eu não devo montar a floricultura. Bom, se você que é o filósofo clínico dessa pessoa deu vazão a isso e colocou e instrumentalizou com ferramentas submodais, quer dizer, utilizou intencionalidade de vida, vice-conceito, as coisas que vocês aprendem e fez com que isso fosse adiante, você provavelmente sabia se era producente, os recados que esse cachorrinho traria, se de fato eram interessantes, se não ia alienar a pessoa, tirá-la do caminho dela, e entre outras coisas. Não que se trate de uma exatidão, vocês sabem disso. Se trata de uma arte de aproximação. A clínica é por aproximação, não é? Mas precisamos das ferramentas de fundamento, de método. Ora, como viram isso, o que vai fazer a pessoa então? Provavelmente, adeus floricultura. Porque o cachorrinho cismou aí com vaso e flor. Para você pode ser isso, para a pessoa não é isso. E ela se surpreende que você, com toda a sua sabedoria e instrução, não entenda algo tão básico, tão óbvio. Não sabia ela que você é um pobre de um racionalista, um cartesiano desvairado, que não entende as coisas do transcendente. Fim da terapia. Ora, respeitem. Primeiro que nós não temos a sabedoria de legislar pelo outro, de entender pelo outro. Nós não temos isso. A humildade é uma coisa importante no consultório. Quem nos garante que não é ela certa e você o profundamente errado? De onde tiramos as nossas certezas a ponto de achar que elas são soberanas sobre as dos outros? Que coisa! Recuem, recuem na clínica. Aprendam a fazer isso, tá bom? O outro está provavelmente sempre certo e nós provavelmente sempre errados. Estamos procurando ajudar, procurando entender. Vejam então a força que alguns verbos mentais adquirem em pessoas que, às vezes de maneira negligente e descuidada, acabam semeando horrores pela vida e depois não sabem nem onde se meteram direito. Não é? Cuidem. Prudência, cuidados, quer dizer, para isso é importante a profundidade nas bases categoriais, né? Nos princípios da nossa época. Não é? Olhem como nós estamos vivendo uma época que tem fatores tão bonitos, né? Temos tantas coisas novas e bonitas acontecendo, cuidados com a natureza, certos cuidados que nunca tivemos antes, muitas coisas bonitas acontecendo e outras não. Né? Então é importante a gente cuidar esses elementos de alteridade. Aqui eu quero parar o gravador para ouvir de novo os meus queridos colegas e alunos. Bom, vamos trabalhar essa questão dilemática que a professora Carla apresenta. O que fazer a respeito? Por exemplo, estamos trabalhando os verbos mentais quando há uma divergência tão consolidada quanto essa, né? Sobretudo, por exemplo, quando uma pessoa, um exemplo hipotético, numa casa na qual eles vivem criando animais para o abate, sendo que a esposa ou o marido não suporta isso mais. O que se faz concretamente? Vejam, vocês estudam filosofia clínica. É possível uma resposta pontual, pura e simples, para um problema pontual como este? Não está faltando nada para que possamos responder? Está faltando simplesmente tudo. Tudo. Nós não temos nada. Nós não sabemos contexto, nós não sabemos época, nós não sabemos construção de espécie alguma. Isso serve simplesmente caiu de paraquedas. Completa, não há uma resposta em filosofia clínica para uma questão dessa, não existe. Agora, se nós tivermos as bases categoriais, onde isso ocorre? É lá no estado da professora Carla, lá em Goiás? Quem são as pessoas envolvidas? Qual o histórico em torno disso? Aí, à medida que avançamos, já começam a surgir possibilidades, alternativas, caminhos, meios, nem sempre fáceis. Às vezes nós estamos diante de saídas, quaisquer que sejam, dilemáticas, e sabemos disso. No entanto, temos estruturações melhores para lidar com uma questão que, caída desse modo, não há muito o que fazer, não. O que nos reporta e nos remete mais uma vez à pertinência dos verbos mentais. Eu acho impressionante o descuido, o desplante com que certas criaturas usam verbos mentais. Sem conhecer nada da estrutura do pensamento da outra pessoa, jogam verbos mentais poderosíssimos. Sabe, às vezes pais, mães, de maneira amorosa, querem educar, mas acabam colocando coisas tremendas. Certa ocasião lá em São Luís, a mãe dizendo para o gurizinho lá onde eu estava atendendo, dizendo, ele é possuído, doutor. Isso aí não sei o que, eu disse, minha senhora. Aí pedi lá para o assistente do padre Alcides, por favor, fica aqui com a criança enquanto eu converso com a mãe. Fui com ela lá fora, disse, minha senhora, deixa eu me explicar algumas coisas. Fiz com base nos padrões categoriais, expliquei para ela, tentei, não sei se tive qualquer êxito quanto a isso, mas se essa pobre criança tomar um verbo mental desse, em determinados sentidos, o estrago será muito grande na vida dessa criança, né? Vai se achar, pode se achar sempre ruim, sempre a má, sempre a feia, sempre a que não é correta, sempre a que destrói as alegrias. Pode agendar um horror desse a partir de um verbo mental estúpido plantado por uma ignorância de uma pobre mãe tentando educar. Existe, a gente sabe. Mas estamos trabalhando para minorar essas coisas. Bem, para não nos afastarmos demais do eixo temático da aula, vamos prosseguir aqui. Cliquem, por favor, em ir para a página 4, lá embaixo. Quem viu esta aula naquela ocasião sabe muito bem que este é o castelo, o famoso castelo de Edinburgh, lá em cima, o castelo da princesa. E essa aí é a praça, linda praça arborizada da Princess Avenue, Avenida da Princesa. Quando nós chegamos na viagem à Escócia, no primeiro dia, ensolarado, como está aí na imagem, ó. Essa foto foi retirada da internet, mas naquele dia estava ensolarado assim, nós fomos todos para esse jardim aí, ter uma linda aula, conversar, e o gramado é lindo, o pessoal tirava o sapato, ficava caminhando, e é lindo esse lugar, em Edinburgh, capital da Escócia. Bem, viram ali embaixo, a Aliana perguntou sobre essa pontuação. Lá na imagem 1, a pessoa que estávamos nos reportando estava ali onde está o número 1. Na imagem 2, ela se deslocou lá para o mundo número 2. Na imagem 3, que é anterior a essa, ela foi ainda mais para o sensorial. Agora, nessa imagem 4, olhem ali o ponto 4, onde ela está. Ou seja, se ela estivesse ainda mais à direita do número 4, ela estaria mais abstrata. Mostra apenas o quanto ela está sensorial e abstrata com relação à imagem, só isso. Bom, ou seja, com essa pessoa que está aí, sentada neste belo jardim em Edinburgh, numa tarde de sol, com esse lindo castelo lá diante dela, está sentada aí, mas olha como ela está mais para abstrata do que para sensorial. Provavelmente para essa pessoa isso ocupa quase o terreno de um cartão postal que ela vê, e não propriamente ela está ali sentada, vivendo, encarnada, sensorial, isso que ela está vivendo. Bem, mas aqui temos outras lições sobre verbos mentais, tá bom? Quando uma pessoa está diante de um contexto como este, e você, vejam agora o que nós vamos fazer, tá? Com os verbos mentais. Vamos supor que você personifique este elemento ontológico dos verbos mentais. Então você explica. Este é um dos castelos mais significativos de toda a Europa. Aí esteve presa a rainha, com um final dramático. Aí os escoceses elaboraram um discurso que fez com que hoje a Escócia seja o país que é. Do outro lado dessa colina, há lindas descidas que contornam, margeiam a cidade, e do outro lado você pode avistar o mar. Muito da alma escocesa está simbolizada nesse belíssimo castelo que está aí preservado até hoje. E toda a cidade de Edinburgh parece que se desenha ao redor deste lindo castelo. Agora, é muito importante a presença desse castelo para que você entenda o aspecto transcendente do escocês. Pela qualidade das luzes que se propagam entre as árvores, projetando várias nuances de verdes, vários tons de dourados, sobretudo no outono, é natural que uma pessoa que esteja inventiva, ao ver um rápido movimento de folhas, construa edificações mentais. Muitos dos gnomos, das fadas, dos ogros, dos duendes, que se espalham pelo mundo e que são originários daqui, eles surgiram nada mais do que lindos movimentos de folhas que voavam de seus plátanos pelos bosques, com as rajadas de sol entre elas, fazendo desenhos, amálgamas, colorações e formando lindas imagens. É assim que a natureza muitas vezes se personifica. Enquanto você faz esse discurso para uma pessoa que está sentada ali, sentindo esse ar do outono, que é um ar puríssimo, é interessante como... Aliás, a água da Escócia, ela é famosa no mundo inteiro, as Highlands, alguns quilômetros ao norte daí, centenas, a uma hora ao norte daí, começam as Highlands, que tem aquelas famosas águas, tem o Lago do Monstro lá em cima, né? Que nós navegamos e não vemos o monstro, alguns viram, naquelas lojinhas de souvenir que tem à beira do mar. Compraram os monstrinhos. Enquanto você faz isso, a pessoa começa a se imbuir e permite que esses verbos mentais venham fortemente até elas, esmagando uma série de conteúdos pesados, uma série de elementos. Aliás, dos que estão no ar hoje, a Luciana estava na Escócia, não estava, Luciana? Ela não... Eu acho que só deixou a fotinho e foi lá para dentro. Mas a Lu estava, nesse primeiro dia que nós chegamos, ela também estava com um grupo que foi até o jardim. Interessante.
Professora, eu estou aqui.
Você lembra de quando nós chegamos a Edimburgo, o grupo, nós fomos caminhar por esse lindo jardim escocês, em frente ao nosso hotel, que ficava ali na Princess Avenue?
Lembro, professor.
Nossa, o som tá...
Saudades daquela viagem.
É, foi linda, foi um sonho, um cartão postal.
Foi uma...
Espera para ver o que vai ser a Grécia, Lu. Vai ser tão linda quanto, talvez. É difícil bater Escócia, mas vamos tentar. Pois então, ao edificarmos esses verbos mentais, como ficam as questões pessoais da pessoa? Se isso que nós edificamos entrar numa área da existencial da pessoa, na qual força, qualidade, horizontes e outros elementos se fazem importantes, ela já foi inundada disso pelos verbos mentais. Já fizeram toda a medicação dentro dela. Olhem, isso é tão bonito, é tão profundo. Vocês que às vezes têm netos, têm filhos, e a minha netinha, ela costuma, eu chego em casa, ela às vezes, quando estava aqui conosco, ela mora longe, em outro país, ela dizia, eu vou fazer um restaurante. Nos 6, 7 aninhos dela, então ela botava a mesa, a avó dela escreveu um cardápio, e tudo, e eu pedia comida. Dizia, isso aqui tem, a senhora faz, fácil. E fazia, e tinha garfinho e faquinha, tudo de plástico e copinho. E olha, ia longe isso. Ela me esperava 10 da noite, sair do instituto, ia para casa. Chegava 10h30 e ela estava lá firme esperando, porque o restaurante dela só fechava às 11. E conversávamos e colocávamos vice-conceitos nas coisas e tudo. E eu dizia, a senhora é uma cozinheira maravilhosa. Sabe que eu estou me sentindo tão melhor agora com essa comida? E a avó dela já providenciava os pratos de verdade, que eu misturava com aqueles. E no fim ficava tudo muito bem. Ou seja, usem na vida de vocês, se for de maneira producente, consequente, levando com grande respeito a historicidade da pessoa, a IP dela, sem nenhuma bravata, e por favor, tenham sempre esses cuidados, tá? Aí isso pode ir muito longe. Muitas páginas da humanidade foram escritas assim, com pessoas que sonharam sonhos consequentes, edificaram coisas, conseguiram mudar, sabe? Muitas vezes foi assim. E outras vezes não. Outras vezes criaturas sem qualquer critério de juízo, de valor, ou aliás tinham, mas apontando do avesso as coisas, acabaram destruindo, infelizmente, né? Tenhamos sempre prudência, sempre cuidado quanto a isso, tá? Vamos, por favor, ali para ir para a página 5. Os colegas que estão aqui em Porto Alegre precisarem de toalete, café, suco, água, fiquem à vontade, tá? Nós vamos tocar reto na sala. Então, lá embaixo, opa, 5 e a 6 é a mesma coisa? Clique então ir para a página 6 e um pouquinho mais 7, ainda não é essa página. Continuem clicando, ir para a página 8 lá embaixo. Essa imagem. Gosto muito dessa imagem. Essa mãe beijando essa filha. Que linda imagem, né? Então, eu parei na página 8, tá, pessoal? Para quem está clicando nas páginas no qual aparece a mãe beijando a face da filha, segurando delicadamente o rostinho dela com a mão direita. Bem, agora vamos para lições um pouco mais profundas que essas, tá bom? Quando uma pessoa permite, estrutura um verbo mental para trabalhar para ela, para construir, ela construiu os jardins e agora permite que se façam as flores. Ela construiu o pequeno jardim e agora permite que venham os pássaros, que venham as abelhas, que venham o mel, que venham pequenos serzinhos, que um pequeno ratinho se alimente de cereais. Ela construiu o jardim e ela vê o verde, ela vê a brotação, a florescência, e ela coloca sua cadeirinha de balanço e curte esse jardim. E deixe que o jardim traga a ela algo que ela em si mesma já não tem mais, alegria. Deixa que o jardim traga a ela algo que ela em si mesma já não possui mais, esperança. E deixa que o jardim, com sua fecundidade, com sua vivacidade, produza nela coisa que ela já não tem mais. Uma estranha fé na vida, nas coisas, que elas vão se regenerar, que tudo poderá dar certo. Tudo isso o jardim fala para a pessoa. Bem, eu estou ilustrando, é uma pessoa num contexto, etc, etc, etc. Pessoas que têm influência com isso, elas aprendem, olhem a lição desta parte, a deixar que as coisas falem com elas, conversem com elas. Alguns aprendem isso com tanta fluência que não são eles mais que chegam e dizem as coisas, eles chegam e as coisas lhes dizem. Vamos ver um exemplo disso. Você chega diante de uma foto dessa, e se você, por exemplo, age de uma maneira, como eu coloquei há pouco, você pode chegar e dizer: por que esta mãe está beijando esta criança? É aniversário da criança? Por que a criança está sorrindo? Ela ganhou, além do beijo, algum outro presente, ou só o beijo propiciou isso? Isso é o modo padrão, básico, ok? Um modo corriqueiro para a nossa época, de chegar diante de algo, curtir mais ou menos um pouco e então já se propagar em direções com os nossos juízos, nossos valores, nossas premissas, nossas coisas, quase anulando o que está diante dali, fazendo daquilo um molde nosso. Muito diferente é você chegar e deixar que as coisas falem a você. Uma das maneiras que eu vou mostrar para vocês, muito bonita, de fazermos isso, é por mediação. Quem estudou as aulas que eu mandei de presente vai se sentir no céu agora. E os outros vão ficar tateando, é assim mesmo. Vejam, vamos colocar uma mediação aqui. Olhem como vai funcionar isso. Então, o Eldon chega e essa foto que vocês estão vendo ali foi apresentado a um professor visitante aqui no Instituto. E o Eldon diz a ele assim: ele mal olhou a foto, 2-3 segundos apenas, antes de começar as coisas, o Eldon entra como mediação e diz para ele: você notou uma coisa? Essa menina nos transmite, olha o que ele está fazendo, nos transmite uma paz muito grande. Ela simboliza aquela segurança que uma criança que é amada sente em relação aos pais. Ela nos dá como sinais e características de uma época que se investirmos mais numa intercessão amorosa, compreensiva, o mundo pode ser melhor. Veja, o Eldon já trouxe esses elementos todos de lá em direção a ele, instrumentalizando todos esses fatores. Fez isso porque esse nosso colega visitante não tem fluência nos verbos mentais para deixar que os verbos falem por eles. Ele já se intromete e ele fala por ele pelos verbos. Ou seja, com a ajuda de uma mediação, ainda assim ele pode objetar. De onde você está tirando isso? Mas o Eldon, sabedor que ele iria objetar, antes estudou a historicidade do colega visitante, porque ele escreveu uma autobiografia, você leu. Então tudo que você colocou está de acordo com a malha intelectiva dele, com a estrutura do pensamento dele. Ele enche os olhos d'água e diz: nunca na minha vida eu tinha passado por algo assim antes. Então, essa imagem que foi colocada, nossa, eu estou diferente, não sei o que e tal. Ou seja, os verbos mentais o habitaram, entraram forte nele, graças à mediação de um colega que fez isso na incapacidade ou na falta de fluência do outro de fazer isso por si somente. É uma pena. Há pessoas que são grandes construtoras de verbos mentais e grandes silenciadoras de verbos mentais. Constroem e amordaçam as flores que construíram. Construam, mas deixem viver, deixem vicejar, deixem que tenham vida própria. Não estão aos nossos serviços, não estão aí para nos agradar e nos servir. Então, se vocês querem, no trabalho dessa construção, elementos harmoniosos e bonitos e tal, construam algo que tenha a ver com vocês, que sabem que vai ter suas opiniões, às vezes vai discordar, e ok, e vai crescer. Ou seja, nem sempre a flor que você colocou no jardim se dará pétalas, porque você gosta de pétalas e flor. Você a construiu, mas ela diz: olha, meu caro, mas eu tenho ciclos, e agora eu só vou dar flor lá na primavera. E você fica chateado: então eu vou tirar essa flor do meu jardim. Ok, isso. Ai, que coisa. Então, com essa imagem ficou melhor a exemplificação, né? A lição ficou bem mais clara, eu sei. Por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 9. Nesse curso de terapia por imagens, nós temos vários grandes escritores, vários, né? Vocês, temos muitos aqui, nem vou citar que acabo esquecendo um ou outro, depois é uma mágoa eterna. Então, nós temos vários grandes escritores aqui no nosso grupo, né? Mais essa coleguinha que se junta a nós, a Grace também escreve muito bem. Então, assim, esses colegas que escrevem assim, dessa maneira, a própria professora Carla tem textos lindíssimos, que falou há pouco. Vocês têm aqui na ilustração da página 9, uma pessoa que também produz verbos mentais, não só escrevendo, mas desenhando. Olhe, quando você... para a aula de hoje, somente por questão de tempo, eu não trouxe para vocês que assim, não tem como a gente colocar vídeo aí, viu, pessoal? A internet, ela trava, os colegas não conseguiriam acompanhar vídeo. Então eu tenho que, aquilo que eu faço nas semanas de estudos, de colocar um vídeo, parando, comentando, que não tem como fazer, que é assim, dessa forma. E nós iríamos estudar hoje, aproveitando que já estudamos uma aula anterior, o Renoir, Eu ia mostrar para vocês encartes da obra, mas não houve tempo de selecionar. É um filme que mostra os últimos dias de Renoir, quando ele mora na Riviera Francesa, e é muito lindo, muito bonito a parte final da vida do Renoir. Sabe, ele termina pintando, né? Estava com uma artrite terrível e termina pintando os últimos dias dele. Eu ia ilustrar a aula de hoje tudo com a... Tem um momento que o filho dele chega e diz assim, mas pinta, usa o preto. E ele diz, você viu por acaso a tinta preta entre as minhas cores? Ele estava diante do mar pintando tela. Ele diz para o filho dele, já tem muitas coisas feias no mundo. Nós temos fome, nós temos desemprego, nós temos miséria, temos guerra. Isso se passou durante a guerra, o próprio filho dele se alista. Ele diz, não precisa de mais feiura. Já tem gente demais fazendo isso, eu vou me ocupar das outras coisas. Então ele pinta até as sombras coloridas, né? O Renoir impressionista, aqueles quadros lindos dele. E ele os diálogos que ele faz, né? A casa, nessa época Renoir já era um homem renomado, vivia com uma certa, em plena guerra, mas ele tinha recursos, então ele vivia num casario lindíssimo, no meio do bosque, com cascatas, e tinha várias mulheres lá. A esposa dele, antes de morrer, chama mais uma modelo para que ele pudesse pintar, e vocês sabem a fama do Renoir com as mulheres, né? Ele era bastante complicado nessa área, teve muitos problemas quanto a isso. E ele tem um momento que ele descreve uma modelo que ele está pintando para o filho dele, que a gente fica assim, sabe, o filho se emociona, porque o filho estava namorando essa modelo, né? Então à noite saía, dormia com ela, tal. E quando ele vê o próprio pai descrever como ele via essa modelo, uma coisa tão longe da sexualidade, ainda que a sexualidade fizesse parte, não é? Ele descrevendo a maciez da pele, a textura, o modo de se mover, nossa, é qualquer coisa. Ele cria verbos mentais, o homem é habitado por verbos mentais, belíssimos, de toda sorte, de todo tempo. Entendeu? Então, era isso. Até podemos trabalhar no final do nosso curso essa obra do Renoir, esse filme, que mostra os últimos dias dele, né? Os últimos dias do Renoir, já bastante idoso, uma vida bonita que conhece seu capítulo final. Pois essa imagem aqui, ó, tem muito a ver com as lições que veríamos no Renoir. Uma pessoa que, além de aprender a construir verbos mentais, permite que os verbos mentais a habitem por seletividade, porque lembrem, muitos de nós, alguns têm grande dom em construir verbos mentais e em seguida silenciá-los. Constrói todo tipo de coisa. Outros constroem coisas terríveis, nocivas, e padecem incrivelmente com esses verbos mentais. Ainda atribui a responsabilidade disso a outros, numa ironia suprema. Quer dizer, o que estamos estudando nesse curso é, além de tudo, uma construção dos verbos mentais, a responsabilidade sobre isso, a flexibilização, às vezes teremos que nos afastar de verbos mentais que criamos, às vezes nos aproximaremos, tal, na medida em que isso for possível. Mas vejam, aqueles entre nós que aos poucos, estudando, começam a adquirir fluência nisso, constroem belos verbos mentais e ainda deixam que esses verbos mentais habitem suas almas, seus corações, suas vidas. Imagine uma pessoa que tem como uma de suas características desenhar. Aí vocês têm os desenhos diante de vocês. E que além de fazer isso, ela vai desenhando e deixando que os verbos mentais venham até ela. Como seria? Como seria se esses verbos mentais, com vida própria, nos inundassem? Não nós a eles. Querem ver um exemplo? Você então vai visitar uma amiga sua, tá? Ela mora ali perto da região de de Gramado, aqueles vales lindos que tem ali, onde em alguns dias teremos lá o encontro nacional. Aí você, essa sua amiga mostra essa linda, esse lindo desenho que fez e olhem como é que funciona. Ela diz para você, sabe que ao construir essa casa e essa bicicleta me deu a impressão que alguém, uma menina com trancinhas no cabelo, 8, 10 anos, e uma cestinha com frutas na mão sairia por aquela porta, iria até a bicicleta, colocaria as frutas ali no cestinho e pedalaria essa bicicleta até um lago. Nem sei de onde eu criei esse lago, porque ele não tem ali, ó. Mas me passou isso. E aí a pessoa continua te dizendo, sabe que se essa menina tivesse um nome, eu acho que o nome seria Maria. Um nome singelo e lindo. Talvez tenha a ver com isso que eu construí aí. A casa é muito suntuosa para uma Maria, mas talvez a Maria contrastasse com a suntuosidade da casa. Sim, Maria. Olha o que ela está fazendo. Ela deu vazão para que os verbos mentais a inundassem. Há várias maneiras de fazermos isso, há várias formas, ok? Há muitas maneiras, muitas formas. E pelas nossas estruturações, sabe? Às vezes você tem uma amiga, uma amiga, e você diz, se eu der para minha amiga esse vasinho de flores aqui, eu sei perfeitamente o que ela vai dizer. Ih, vai criar um monte de coisa. Vai dizer que eu estou dando esse vaso porque eu sei que ela merece, que ela é uma pessoa maravilhosa. Pronto. Os verbos mentais que um vasinho faz. Quando eu falo para vocês as prudências, os cuidados, é com uma série de coisas. E assim eu explico isso, mostro isso, e às vezes eu vou aí para as cidades de vocês, pelo Brasil, o colega vai me pegar no aeroporto, vai sair comigo e tal, e diz, professor, a vida está uma miséria. Começou bem, né? Acho que daqui, professor, até o fundo do poço, agora é uma estrada curta. Nossa! Esse, olha os cuidados que ele tem com os verbos mentais e ainda quer partilhar. Não tem jeito, professor. A gente, quando se anima, é só uma alegria antes do próximo tombo. Por favor! Você está ali do lado dele, dentro do carro. Alguns ainda te puxam pelo braço, te tocam assim para ter certeza que está acompanhando, sabe? Te cutucam. Não é verdade, professor? Não tem jeito. O senhor tem que ser realista, professor. O realista é ser, é entrar nessa desgraceira toda e afundar na lama até se afogar e morrer lá. Isso é ser realista. Tá vendo? O que acontece, só um pouquinho, vou parar daqui a pouco para vocês poderem... O que acontece que depois de tanto, ainda dá margem a isso? Todos nós, num mundo como esse que vivemos, vamos passar problemas de toda a ordem. Nós teremos infecções, inflamações, desempregos, problemas familiares, isso é da vida, tá tudo certo, é assim mesmo. É a nossa época. Agora, se você prefere passar isso do horror, tornando isso ainda 10 vezes pior do que já é, olha, pelo menos não responsabilize os outros, o mundo, saiba que você está pesando nessas tintas. Não estou dizendo que é uma coisa mágica, que tudo se resolverá, não é isso, vocês sabem muito bem. Mas se você tiver prudência, cuidado, educar-se com os verbos mentais e tudo, puxa vida, não vai fazer uma diferença imensa, imensa, imensa. Talvez é toda a diferença do mundo. Por que não ter esses cuidados? Por que não ter esses cuidados? Me deem...